Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com Marcos Teixeira. Ele que é coordenador do Laboratório de Educação Ambiental da UFES, campus em São Mateus, e representante da UFES no Comitê de Crise do Estado para monitoramento das manchas de óleo. Vamos falar a respeito aí do monitoramento dessa possível chegada das manchas de óleo aqui no litoral capixaba. Primeiramente, Marcos, boa tarde. Obrigado em atender a Band News.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Boa tarde aos ouvintes da Band News.
Marcos, há uma possibilidade das manchas de óleo chegarem ao litoral capixaba, primeiramente já ali no município de Conceição da Barra, já começaram, né, alguns monitoramentos, até mesmo com drones, nas praias da cidade. Você, como representante da UFES nesse comitê, né, de crise do estado, como que está a situação atual, quais são os próximos passos?
Só um esclarecimento de antemão, né? Eu sou representante do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, que é o campus da UFES em São Mateus. Então, eu represento o CEUNES UFES, que é a UFES São Mateus, nesse comitê estadual. Nós criamos uma comissão interna aqui no, na UFES São Mateus, que é a comissão que responde oficialmente pela UFES Campus São Mateus, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais que estão envolvidos nesse processo de monitoramento, acompanhando aí a possível chegada do óleo. Tá certo?
Tá certo.
Eu vou continuar nutrindo o meu otimismo, a minha esperança de que esse óleo não atinja as nossas praias. Eu vou sempre frisar isso, mas nós temos que estar preparados, né? E então nós estamos engendrando todos os esforços possíveis para enfrentar essa chegada do óleo. E aí, obviamente, com o município de Conceição da Barra seria o nosso primeiro município atingido, né? Teria o seu litoral atingido. Mas o mais importante de deixar claro para a nossa comunidade, para os ouvintes, é dizer que o Estado do Espírito Santo tem se preparado adequadamente, implantando um plano de ação que integra os municípios, todos os órgãos estaduais, vinculado a uma instância superior, coordenado pela Marinha, né, vinculado a um plano nacional de contingência. Então, nós estamos muito bem coordenados, as ações estão sendo organizadas de forma coordenada por todas as instâncias e, enfim, estaremos preparados para enfrentar essa situação que é um pouco atípica, né?
É verdade. Agora, Marcos, qual a ação que está sendo realizada agora desse plano de contingência, até mesmo dentro desse âmbito nacional, mas aplicado ali no município de Conceição da Barra?
É importante deixar claro o seguinte: o município de Conceição da Barra, ele se antecipou até mesmo às ações do Estado. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na figura do secretário André Tebaldi, ele implantou imediatamente um gabinete de crise. Ele mobilizou toda a sociedade, a defesa civil, inclusive a universidade. Ele contactou a universidade, nós estamos integrados lá com ele. E a primeira ação, eles têm um grupo já de servidores do município treinados para dar o primeiro combate, a primeira frente de ação de monitoramento. Além disso, é importante frisar a importância da sociedade, em especial da comunidade pesqueira, porque eles podem dar os primeiros alarmes da chegada desse óleo. Então, a comunidade pesqueira também está integrada nesse plano de ação para poder fazer o monitoramento e, assim que tiver qualquer indício, já é contactado imediatamente para tomar as ações de contenção.
Professor Marcos, o senhor disse que nutre um otimismo, né, de que essas manchas não cheguem ao litoral do Espírito Santo. Então, isso quer dizer que ainda não é possível dizer se vai chegar mesmo ou não, né?
Eu prefiro sempre ser otimista, porque você sabe a importância que tem as nossas praias, tanto para a questão econômica, né, quanto para a questão do lazer. Então, eu prefiro ser sempre otimista. Mas nós temos que estar preparados. O óleo, desde que ele começou a descer da Paraíba, e hoje já se encontra aqui na região sul da Bahia. Uhum. Então, a gente fica preocupado, mas eu prefiro sempre ser otimista.
Sim. Se ele chegar aqui, o Espírito Santo, já dá para saber de que forma vai chegar? Vão chegar grandes manchas? Vai chegar um material mais diluído?
comportamento dessa mancha de óleo tem sido normalmente assim. Começam a chegar pequenas pelotas na praia e alguns dias depois, 4, 5 dias depois, começam a chegar as placas maiores, né? Esse tem sido o comportamento. Os primeiros indícios são essas pequenas pelotas que chegam na areia, são facilmente observáveis pelas pessoas que estão na praia. E um tempo depois, essas placas maiores vão chegando, que são mais complicadas para poder lidar com a contenção.
Uhum. Atualmente, as manchas elas já foram registradas em Ilhéus, é o mais próximo do Espírito Santo, ou mais ao sul de Ilhéus já tem?
Nós já temos registro dessas pelotas nas praias aqui na região de Comuruxatiba, por exemplo. Já está bem próximo da gente, né?
Já bem perto.
Cerca de 300 quilômetros, mais ou menos, podemos dizer.
Sim. Professor, esse material ele foi coletado lá no Nordeste por especialistas daqui do Espírito Santo? Eu digo isso assim, no sentido de saber que danos essa substância pode causar aqui no litoral capixaba, se os especialistas daqui viajaram ao Nordeste para fazer estudos com esse material, para coletar esse material e fazer estudos.
O Espírito Santo enviou para o sul da Bahia, né, desde Ilhéus, que tem um grupo que vem acompanhando, para exatamente conhecer o material, ver a dinâmica de contenção, até que os outros municípios já estavam se preparando e fazer adaptações, né, para não sermos pegos de surpresa, nos organizarmos da melhor forma possível. Foram coletadas, inclusive, amostras desse material. Parte dessas amostras estão aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, em São Mateus. Mas, na verdade, a gente ainda não pode falar, não dá para fazer afirmações a respeito da composição desse óleo. Mas nós sabemos que trata-se de material, né, nós chamamos de hidrocarboneto, então trata-se de material que tem sim, potencial de tóxico, né, material tóxico, e que a gente, inclusive, quero até aproveitar aqui, para deixar um alerta para a comunidade, que às vezes tem toda uma disposição de atuar como voluntário, né, na contenção nessas horas, né, mas dizer que não é recomendável que a comunidade tenha contato direto com esse óleo sem os equipamentos individuais de proteção adequados. E mesmo o voluntariado tem sido orientado a se integrar a algumas das instâncias de contenção, alguns dos comitês locais, seja nas prefeituras, seja pelo Estado. Mas dizer que é sim um material que tem potencial de causar alergias. Temos casos já, inclusive, no Nordeste, né, vários casos de pessoas que entraram em contato durante o processo de contenção por voluntariado, sem os equipamentos adequados, e tem casos de intoxicação.
Uhum.
Então, o material ainda vai ser, está passando por processo de análise em várias universidades. Mas é importante dizer, esse material já chega para nós aqui no Espírito Santo bem modificado do óleo que vazou no Nordeste, porque é um material mais intemperizado, ou seja, ele sofreu muita ação das ondas, né, da água, do contato com a água. Então ele chega para nós num processo que nós chamamos de emulsificação, né, já um óleo com a densidade um pouco menor, porque ele sofreu muita ação, muito intemperismo ao longo do processo de deslocamento até aqui.
Uhum. Professor, o senhor está falando ali dos cuidados que precisam ser tomados na hora do manejo desse material. De que forma esse manejo deve ser feito quando o óleo, se chegar, né, quando ele chegar aqui ao Espírito Santo? Vai ser retirado de forma manual mesmo? Vai ser utilizado maquinário? Como que isso deve ser feito?
Nós temos uma situação tão atípica, porque esse óleo não é o óleo que nós comumente já conhecemos e que costuma ser manejado, ser contido no formato já tradicional, né? Então, até a forma de contenção desse óleo é um pouco complicada pela sua densidade. Então, existem várias estratégias que têm sido utilizadas, algumas até inovadoras, né? Até a gente tem registrado até um pouco de criatividade da comunidade, né, das comunidades pelo Nordeste, né? Então, assim, não existe um protocolo específico, depende muito da situação. Então, por exemplo, um óleo, quando ele atinge o estuário, o manguezal, como nós chamamos, né, ele é muito mais difícil de ser retirado, uma vez que o estuário é um ambiente cheio de reentrâncias, com muitas raízes, o próprio solo, né, é um solo com bastante matéria orgânica. Então é de difícil remoção, em alguns casos até impossível remoção. Substratos de pedra, por exemplo, ou de corais, dependendo da densidade desse óleo, também é de difícil remoção. Na praia, costuma-se usar barreiras de contenção e às vezes até, dependendo do processo, até a dragagem do material. Mas esse óleo ele vem já bem disperso, bem separado, então fica... nós já estamos na situação um pouco mais difícil de fazer a contenção pelas barreiras normais, né, conhecidas. Então, são desenvolvidas várias estratégias dependendo da situação e do local onde esse óleo está depositado.
Certo.
Na areia das praias, fica mais fácil, né? Uhum. Nas praias arenosas, a remoção. No entanto, é preciso ter cuidado para não aumentar a quantidade de resíduos na retirada do óleo.
Professor, o senhor disse que, já ressaltou, né? O primeiro município do estado é Conceição da Barra. Se chegar o óleo, provavelmente será o primeiro local a ser atingido. E o Parque Estadual de Itaúnas pode ser o primeiro local atingido aqui no estado. Caso esse óleo chegue ao Parque Estadual de Itaúnas, que tipo de prejuízo ambiental, de dano ambiental, isso pode causar lá?
Pois é, o Parque Estadual de Itaúnas, ele tem na sua... Ele tem um manguezal muito importante ali, né? Que serve, inclusive, de recursos alimentares. E eu acho que um dos grandes prejuízos é isso, é o nosso estuário, o nosso manguezal, que é o berçário da vida no mar, né? Muitas espécies desenvolvem-se, têm suas fases jovens nos manguezais. Então, esse pode ser um prejuízo, um impacto direto no manguezal e às vezes um impacto irreversível, porque a retirada do óleo dos manguezais é um processo mais difícil do que nas praias. Então a gente pode ter um impacto direto na biodiversidade. E por um longo prazo, né?
Uhum. Tartarugas marinhas também podem ser afetadas, né, professor?
Sim, nós já temos registros de morte, de mais de 12 registros de morte já de tartaruga por causa do óleo.
Sim.
E isso é importante lembrar, você lembrou bem, né? O Espírito Santo, a costa norte do Espírito Santo, é um dos locais de maior importância para a desova de tartaruga marinha.
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com o professor Marcos Teixeira, coordenador do Laboratório de Educação Ambiental do campus de São Mateus, da UFES, representante da universidade também no comitê de crise, criado justamente para estabelecer ações, né, e monitorar a chegada desse óleo aqui ao Espírito Santo. Professor, muito obrigado por atender a Band News. Uma boa tarde para o senhor.
Nós é que agradecemos pelo contato e uma boa tarde aos ouvintes, a todos vocês.
Tá certo. Tchau, tchau.